DW. Jornal da Manhã.
Olá, viva, bom dia. No ar está o Jornal Matinal da DW África para esta quarta-feira, 21 de abril de 2021. São temas deste jornal. Moçambique continua a negar o apoio militar no combate ao terrorismo em Cabo Delgado e em defesa da soberania e integridade territorial. E analista comenta aqui...
Por causa do tempo, o governo de Moçambique, de certa forma, já perdeu esta soberania localmente no norte de Moçambique.
Ainda em Moçambique, os ataques armados em Palma sufocam pequenas e médias empresas no projeto de gás.
A Total informou-nos estar a trabalhar de forma árdua para encontrar soluções para os contratos em curso através das contratadas.
Ainda neste jornal, o tribunal considera ex-agente da polícia norte-americana culpado pela morte de George Floyd.
George Floyd! George Floyd!
Acompanhe neste jornal o desenvolvimento destes e outros temas que preparamos para si numa edição de Madalena Sampaio e apresentação de Amós Fernando. Bom dia e bem-vindo. O governo moçambicano continua a negar a entrada das forças militares externas para o combate ao terrorismo em Cabo Delgado, alegando a defesa da soberania e integridade territorial. Mas o analista considera que, de certa forma, Moçambique já perdeu esta soberania em Cabo Delgado. Mas até onde vai o poder de manter este direito diante de potências mundiais? Nádia Souf nos traz mais detalhes.
A defesa da soberania e a integridade territorial é a bandeira que Filipe Nyusi e o seu governo mantêm permanentemente içada para afastar qualquer tipo de intervenção militar externa no combate ao terrorismo no norte de Moçambique. Mas se a nível externo tem conseguido os seus efeitos, a nível interno é um discurso que não reflete a verdade absoluta, segundo a percepção do analista norueguês Aslak Orre.
A soberania do país em si não está posta em causa. A questão é até que ponto é que o governo consegue exercer essa soberania em Cabo Delgado. Uma definição clássica da soberania é até que ponto é que um Estado consegue exercer o monopólio de exercício de violência organizada. Evidentemente, por causa do tempo, o governo de Moçambique não consegue, no norte de Moçambique. De certa forma, já perdeu esta soberania localmente.
Porém, face ao crescente domínio dos terroristas sobre as regiões costeiras e próximas delas em Cabo Delgado e a aparente dificuldade das forças de defesa e segurança em travá-los, surge a pergunta óbvia. Até que ponto o governo conseguirá sustentar a bandeira da soberania para impedir a intervenção internacional que se adivinha iminente? Calton Cadeado é especialista em paz e segurança da Universidade Joaquim Chissano, em Moçambique, e sublinha.
Como Estado, a soberania tem que ser salvaguardada e evocada permanentemente. Onde nós sabemos que tem terrorismo, inclusive nos países desenvolvidos, está visto que primeiro quem faz ação e combate contra as ameaças é sempre a força do Estado.
O terrorismo há tempos que transpôs as fronteiras de Cabo Delgado e até de Moçambique. A presença de homens de outras regiões da África, e não só, entre os grupos armados, bem como questões logísticas que se supõem ser organizadas nos países vizinhos, impedem Moçambique de fechar a porta à colaboração com outros estados. Mesmo assim, Cadeado defende.
Mesmo sendo transnacional, o Estado pode muito bem garantir que a presença de forças estrangeiras para combater no campo de batalha seja menos real. Há uma pressão muito forte para que essas forças venham. O que o Estado moçambicano está a dizer é que não quer, neste momento, uma intervenção de forças militares para virem morrer aqui no nosso território, quando nós temos homens e mulheres que juram bandeira por este território. E são esses que têm que fazer o trabalho.
Há o entendimento generalizado de que seriam mais bem-vindas as forças da SADC ou da União Africana do que as ocidentais. É que não se apaga da memória dos moçambicanos o estado calamitoso em que ficaram os países onde as forças ocidentais tentaram combater o terrorismo. O investigador político da Noruega, Aslak Orre, alerta para a variável incerteza.
Não há nada que uma intervenção ocidental seria um sucesso. Basta olhar para as intervenções que têm havido no Meio Oriente, ou até na Somália, nas tentativas que houve aí, foram fracassos. E acabou por piorar a situação. E quase toda a gente está de acordo com isso agora, né?
A quando do ataque terrorista à Palma, 24 de março, um dos piores de sempre, o Presidente da República se remeteu ao silêncio numa aparente tentativa de minimizar a magnitude da ação. Na cimeira da SADC, após os confrontos, foi acordado o envio de uma missão técnica a Moçambique, cuja finalidade não está clara. E voltamos à questão essencial. Até que ponto Moçambique vai manter essa vontade face à sua incapacidade de conter o terrorismo?
Não, essa é uma incógnita que vamos ter dificuldade de responder e temos que conviver com ela por um bom tempo.
Nádia Issoufou, DW, Voz da Alemanha.
Obrigado, Nádia Issoufou. E sobre esta questão, perguntamos na nossa página do Facebook: acha que Moçambique deve continuar a alegar a defesa da soberania para negar o apoio militar externo no combate aos terroristas em Cabo Delgado? Várias respostas já chegaram na nossa página do Facebook. Para já, Alface Souza comenta que o governo não deve negar, porque já lá vão 4 anos que as forças de defesa e segurança moçambicanas não conseguem pôr fim a estes insurgentes. E depois, Calton da Costa comenta que Moçambique tem a sua capacidade para acabar com este problema, daí que a soberania nacional não pode ser passada para terceiros. Sakul Cardoso escreve-nos que não devemos entregar o país aos estrangeiros porque nós somos capazes de eliminar qualquer invasor. Você também pode participar do nosso debate e saiba como.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O governo moçambicano vai hoje ao Parlamento para responder às perguntas das 3 bancadas parlamentares, nomeadamente Frelimo, Renamo e o MDM. Em destaque para esta sessão estão os ataques terroristas em Cabo Delgado, mas também o Executivo vai falar sobre o combate à pobreza, desenvolvimento agrário e se vai aumentar o salário mínimo nacional este ano. O Serviço Nacional de Investigação Criminal de Moçambique incinerou ontem pouco mais de 85 quilos de drogas apreendidas nos últimos 3 meses na província de Sofala, no centro do país. Ainda nesta terça-feira, o CERNIC deteve uma mulher com cerca de 19,5 quilos de droga em Rissano Garcia. A droga tinha como destino a vizinha África do Sul. A consultora African Economics prevê que os preços dos produtos em Moçambique subam para mais de 5% este ano, tendo a inflação subido em março para o valor mais alto desde novembro de 2017, apesar da valorização do metical. A consultora aponta a pandemia da Covid-19, a guerra em Cabo Delgado e os fenômenos naturais como alguns fatores que farão com que a inflação atinja a média de 5% este ano contra os 3,1% do ano passado. A Multichoice, detentora da DStv, anunciou ontem que vai suspender, a partir de hoje, a emissão dos canais Vida TV e TV Record África, em conformidade com a decisão do governo angolano, aguardando esclarecimento do regulador. Em comunicado, a Multichoice adianta que foi instruída pelo Instituto Angolano das Telecomunicações cerca das 17 horas de ontem a suspender estes canais da sua plataforma para estar em conformidade com a decisão do Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, conhecida na última segunda-feira. O presidente angolano João Lourenço solidarizou-se ontem com as famílias vítimas das chuvas da segunda-feira em Luanda e apelou à compreensão dos habitantes da capital angolana para evitarem construções nas linhas de água. Enquanto isso, a UNITA, principal partido da oposição angolana, pediu a responsabilidade do governo angolano na assistência das vítimas das chuvas e na correção definitiva dos fatores que agravam estas ocorrências, como a débil recolha de lixo e consequente entupimento de canais de drenagem das águas da chuva. O presidente cabo-verdiano Jorge Carlos Fonseca vai hoje ouvir os representantes dos partidos com assento parlamentar para a indicação do primeiro-ministro após a vitória do MPD nas eleições legislativas de domingo.
DW África, Deutsche Welle.
90 milhões de dólares são os prejuízos dos ataques à Palma no setor privado, segundo uma avaliação preliminar sobre o impacto das ações terroristas a empresas em Cabo Delgado, informou ontem a Confederação das Associações Económicas, CTA. Toda a história nos é contada a partir de Maputo por Romeu da Silva.
O empresariado de Cabo Delgado ficou prejudicado em 90 milhões de dólares por causa de ataques terroristas na região de Palma no dia 24 de março, segundo a CTA, Confederação das Associações Econômicas. Trata-se de prejuízos que incluem destruições, atrasos no pagamento e a questão das mercadorias em trânsito, sem certeza da certificação da respectiva entrega. De acordo com a CTA, pouco mais de 410 empresas foram afetadas e perto de 70 mil empregos abrangidos. O presidente da CTA, Agostinho Vuma, disse no final de um encontro com a multinacional francesa Total e a Embaixada da França que se está a trabalhar agora para reparar os prejuízos.
Onde a Total informou-nos estar a trabalhar de forma árdua para encontrar soluções para os contratos em curso através das contratadas. A questão do atraso de pagamentos que está-se a tornar pesadelo para o setor privado.
A Total, segundo Vuma, reitera que não tem pagamentos atrasados com grandes empresas por si contratadas, mas admite que estas não efetuaram pagamentos às pequenas e médias empresas moçambicanas com as quais tem vínculo contratual.
A Total faz o pagamento com quem tem contrato e o contratado pode não ter pago ainda. E o trabalho que vamos iniciar é para identificar quais são essas empresas e vamos conseguir ver se é a CMC, Gabriel Couto, entre outras empresas.
Agostinho Vuma disse por dúvidas, prometendo aos empresários que a partir desta quarta-feira inicia-se um mapeamento das empresas afetadas para a regularização dos pagamentos.
O trabalho, mais uma vez, estamos a fazer levantamento a partir de amanhã, vai ser entregue à Total. E a Total vai conseguir perceber quem é que solicitou esses serviços de bens e fornecimento, que é para assegurar o pagamento. Nós queríamos dar um prazo máximo de uma semana. São muitas PMEs, mas o nível de aflição, o dia a dia dessas PMEs é assunto pagamentos com a Total. Portanto, temos certeza que teremos respostas acabadas sobre esse processo.
Em Cabo Delgado, de acordo com o representante da CTA naquela província, Gulam Abubakar, o empresariado está desesperado com a situação de ataques terroristas.
Para quem estava em Palma ou em cima da praia e que perdeu as suas infraestruturas, naturalmente que para regressar terá que reganhar a confiança e terá que ter algum tipo de garantia de que a situação está sob controle e que há segurança, porque ninguém irá investir numa situação de insegurança.
Refira-se que a multinacional francesa Total suspendeu as suas atividades em Palma devido aos ataques de insurrectos na província de Cabo Delgado. Romulo da Silva, DW, Maputo.
DW, do centro da Europa, para si.
O ex-agente policial norte-americano Derek Chauvin foi esta terça-feira considerado culpado de todas as acusações no julgamento do homicídio do afro-americano George Floyd. É assim que a família George Floyd reagiu à leitura do veredito final do julgamento de Derek Chauvin.
What's his name?
Doze juízes consideram Chauvin culpado pelos crimes de homicídio em segundo grau, homicídio em terceiro grau e homicídio de segundo grau ou negligenciado. O crime de homicídio em segundo grau é punível com até 40 anos de prisão, sendo que o homicídio em terceiro grau com uma pena máxima de 25 anos e o homicídio em segundo grau, ou seja, homicídio negligenciado, com uma pena de até 10 anos. Entretanto, de acordo com o tribunal, a sentença final será conhecida dentro de uma semana. A irmã de George Floyd, Latonya Floyd diz que este é um momento especial para a família.
He may not be here, but we won.
Apesar de que ele não está aqui entre nós, posso dizer que nós vencemos. Não há comparação com o que sinto agora. Não há comparação alguma. A justiça foi feita.
We got justice, we won.
Várias pessoas saíram à rua nos Estados Unidos para celebrar a condenação do antigo policial. Na cidade de Minneapolis, uma cidadã apoiante do movimento Black Lives Matter disse:
This is very important.
Isto é muito importante, porque muitos polícias escapam todos os dias com este tipo de coisas e devem ser acusados, assim como eles acusam as pessoas. Por seu turno, Al Sharpton, ativista de direitos civis nos Estados Unidos, considera este julgamento um momento histórico na vida do país, porque, no seu entender, esta é a primeira vez que um polícia branco é condenado, quanto mais por um homicídio. Não celebramos a ida de um homem à prisão. Preferíamos que George Floyd estivesse vivo. Kate Ellison liderou a equipa de procuradores responsáveis pela produção de provas do assassinato de George Floyd. Em conferência de imprensa, agradeceu à família Floyd pela paciência e a confiança que depositou na justiça. Por outro lado, Ellison diz ainda que esta decisão do tribunal demonstra que a justiça está nas mãos dos americanos, mas entende que há ainda muito por ser feito.
We need true justice.
Precisamos de uma verdadeira justiça. Não apenas neste caso. Precisamos de uma transformação social da qual ninguém está acima da lei. Entretanto, o advogado da família Floyd, Ben Crump, considera que não há dúvidas de que o ex-agente da polícia é culpado. Por isso que a condenação representa para ele o início de uma América melhor. Isto significa para todos nós, povo negro, hispânico, nativo, asiático, que todos somos América. Enquadramos este momento para todos nós, não apenas para George Floyd.
DW Notícias.
No plano internacional, saiba que no Chad, o general Mahamat Idriss Deby, de 37 anos, filho do falecido presidente Idriss Deby, nomeou ontem 15 generais que compõem o Conselho Militar de Transição, que irá liderar o país durante 18 meses até a realização de eleições. Na lista dos generais nomeados por Mahamat Deby constam os nomes de familiares do antigo presidente e 5 são membros da tribo Zaghawa, que monopolizou o estado do Chad desde 1990. A polícia nigeriana anunciou ter abatido 30 homens armados pertencentes a bandos de bandidos que atacaram e mataram 10 civis na manhã desta terça-feira em 4 aldeias no noroeste do país. Durante a última década, grupos criminosos chamados de bandidos pelas autoridades têm vindo a aterrorizar os habitantes do noroeste e centro da Nigéria, atacando aldeias, roubando gado e raptando figuras locais e viajantes nas estradas em troca de resgate. A Amnistia Internacional destacou hoje, através do seu relatório anual sobre a pena de morte no mundo, que em 2020 houve uma diminuição de execuções em todas as regiões. Entretanto, de acordo com a ONG, em 2020 foram registradas 483 execuções em 18 países em todo o mundo, contra os 657 casos de 2019. Mais de 3 mil crianças são não acompanhadas e separadas das suas famílias foram identificadas por várias organizações não governamentais na região de Tigray, palco de um conflito armado há vários meses, informou o Fundo das Nações Unidas para a Infância.
DW, Espaço do Ouvinte.
Voltamos a falar dos ataques terroristas em Cabo Delgado e na nossa pergunta do dia queremos saber se acha que Moçambique deve continuar a alegar a defesa da soberania para negar o apoio militar externo no combate aos terroristas naquela província. Arnel Domingos questiona porque é que o governo proíbe apoio externo se o país não tem experiência em contra dizia, em contra-insurgência. Queremos ajuda militar de outros países e queremos a paz, escreve este nosso internauta. Sérgio Muelele escreve que a defesa da soberania não deve ser entregue a terceiros. Os moçambicanos é que devem defender a sua própria pátria. Esses que dizem que querem apoiar têm agendas ocultas que estão a destruir a Síria, Iraque, Líbia, Afeganistão, República Democrática do Congo, entre outros países. Ponto final ao Jornal da Manhã desta quarta-feira. A todos vai o nosso muito obrigado e um abraço.